Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange à geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos! Começando aqui mais um 57 Minutos. Eu sou André Buda Peterman e hoje eu estou aqui para conversar com João Marcelo Marques Rios, ele que mora em Varginha, Brasil, Minas Gerais. E aí, João Marcelo, tudo bem?
Tudo bom, Buda. Obrigado aí pelo convite. Só fazendo uma correção. Eu moro em São João del Rei. No meu Facebook fica Varginha por causa da investigação para ajudar a localizar testemunhas e tal, entendeu? Por isso Entendi. Que lá eu setei para Varginha. Mas eu nasci e eu moro em São João del Rei, que fica a 200 quilômetros de Varginha.
Ah, então tá. O João Marcelo é um ufólogo, eu posso te chamar de ufólogo?
Sim.
É um ufólogo, né? Um estudioso, então, a respeito dos assuntos extraterrestres, de ufologia. E essa semana, dia 20, ficou o aniversário de 25 anos do caso ufológico mais conhecido do Brasil. Talvez um dos casos mais importantes do mundo. Eu posso classificar dessa maneira, João Marcelo?
Sim, Buda, sua análise é correta. O caso Varginha é conhecidíssimo no Brasil e fora daqui. Acho que a maioria dos ufólogos coloca o caso Varginha entre os três principais do Brasil, ao lado da Operação Prato, da noite oficial dos OVNIs.
Uhum.
Eu considero, particularmente, o principal caso da ufologia brasileira.
Uhum.
E um dos principais casos da ufologia mundial. O que ocorreu em Varginha na época não tem paralelo na ufologia mundial. Você uhum. teve a captura de duas criaturas vivas dentro de uma área urbana de uma cidade de médio porte. Isso jamais aconteceu antes na ufologia mundial. O Marcão Leal, parceiro de pesquisa, parece que entrou aí.
Ô Marcão, tudo bem? Está conectando o áudio do Marco Leal. O João Marcelo e o Marco Leal têm um grupo de investigação ufológica, mas vocês têm mais um parceiro, né? É isso?
Há 7 anos, eu, o Marco Leal e mais recentemente o Jordano Mazzucci, que é de Carazinho, no Rio Grande do Sul,
uhum.
a gente uniu esforços para investigar o caso. E aí nós fomos atrás das testemunhas originais do caso, que falaram na época, nós entrevistamos de novo. As que uhum. não falaram, nós entrevistamos pela primeira vez e localizamos testemunhas novas que foram entrevistadas de forma inédita. A gente tem uns 150 arquivos de áudio e vídeo com depoimentos dessas testemunhas civis e militares.
Uhum.
Devem totalizar umas 20 horas de gravações, eu acredito.
Caramba! Só, então, entrevistas in loco aí com o pessoal, indo na casa das pessoas, na residência, olho no olho.
Sim, a maioria in loco, uhum. ou, em alguns casos, entrevistas feitas por telefone, mas a maioria delas in loco, pessoalmente, tete a tete.
Ô, Marco, tu quer entrar na conversa? Eu vi que teu microfone está bloqueado, pode desbloquear ali se tu quiser.
Bom, meu nome é Marco Nero Leal, né? Eu estou nessa jornada da ufologia tem praticamente 20 anos, uhum. né? Vai para 21 anos. E comecei os estudos lá no final dos anos de 99, mais focado na questão de pesquisa de campo, né? Investigação de campo, até apurações jornalísticas na área da ufologia. Uhum. Hoje a gente mantém aí um canal, né, no YouTube, onde a gente coloca todas as informações e a gente procura investigar, né, esses casos relacionados à ufologia. E o principal aí que a gente tem nos últimos tempos, nos últimos anos, aí investigando esse caso incrível que foi o caso Varginha, né? A gente conseguiu aí várias informações interessantes, uhum. né? De certa forma, algumas informações novas com o caso, e a gente percebe que quanto mais a gente investiga, mais vai você vai interligando com outras testemunhas, outros fatos, né?
Sim, tanto o Marco quanto o João Marcelo, quem quiser falar, eu queria salientar aqui que, a respeito do caso Varginha, há 25 anos atrás, a mídia tratou de uma maneira bem jocosa, né? A mídia levou de uma maneira desacreditando, levando o povo a desacreditar no caso, né? Foram feitos muitos programas que trataram como piada, e isso persiste no imaginário do povo, de algumas pessoas até hoje, pelo fato de não terem ido atrás, não terem pesquisado a respeito do assunto, né? Queria perguntar se vocês acreditam, se vocês acham que isso tenha sido uma estratégia para estar dissipando, né, o interesse do povo, do público, nesse caso tão, tão grande, vamos dizer assim, que aconteceu aqui no Brasil.
Ô, Buda, bom, eu creio que a avaliação mais correta seria o seguinte: a mídia da época, dos anos lá do caso, 96, 97, a maioria da mídia, ela, eu acho que pelo contrário, ela ajudou. Por exemplo, teve o Luiz Petri, que era editor, um dos editores do Fantástico, ele produziu três matérias sensacionais sobre o caso. Ele investigou, ele ajudou muito. O Goulart de Andrade produziu um especial muito bom sobre o caso, que foi ao ar em 96, que a gente considera um dos melhores materiais já produzidos sobre o caso Varginha.
Legal.
Teve a Regiane Schumann, uma repórter da TV Manchete, que também produziu um material muito bom. Teve a mídia local lá de Varginha. De forma geral, assim, na maioria dos casos, é claro que houve algumas exceções e que levaram para o lado jocoso, né? Mas na maior parte dos casos, a abordagem eu creio que foi positiva, na
Certo.
época. Eu acho, inclusive, eu acho que até o Marcão concorda, que a mídia, ela tratava com mais respeito, com mais interesse, ela procurava investigar mais, ela produzia material melhor sobre ufologia até os anos 80 e 90 do que hoje, eu creio, entendeu? Na maioria das situações.
Interessante. O caso, ele ficou marcado principalmente pela, como você explicou ali no começo da nossa conversa, por ser uma área urbana, né, com grande quantidade de testemunhas, né? Tu gostaria de dar um leve croqui do que foi o caso, mais ou menos, uma sinopse, vamos dizer assim.
Beleza. Vou fazer uma cronologia, de certa forma,
Isso,
para a
uma
gente
cronologia
lembrar.
boa.
Isso, legal. Então, em meados do segundo semestre de 95, né, ali, as nossas Forças Armadas, elas já estavam sendo instruídas, porque estava tendo muita manifestação de objetos aéreos não identificados no Brasil. Então, a partir de setembro de 95, outubro, né, havia essas manifestações, inclusive detectadas nos radares, né, aqui do Brasil.
Certo.
E um controlador de voo, né, aliás, um controlador de tráfego aéreo da aeronáutica, na época, que foi um dos informantes, ele comenta sobre essas situações. Ele comenta sobre, inclusive, que em dezembro de 95, um capitão da aeronáutica teria ligado para ele na torre de controle para averiguar a questão de um objeto voador não identificado que estava sendo avistado na região de Formigas, né, na região ali de Minas Gerais, próximo a Furnas, né, e próximo à represa também de Furnas. Esse objeto ele estava muito rente à água, e segundo o capitão, ele chegou até a entrar, tocar na água, né? Então ele ligou para esse controlador de voo, de tráfego aéreo, aliás, para verificar isso no radar. Foi quando ele constatou ali, né, a evolução deste objeto. E o segundo capitão, que teria visto isso a olho nu, ele fala que fez uma evolução que teria, inclusive, talvez chegado a uma velocidade supersônica, né? Este objeto. Então, ali já começava ali os indícios dessas manifestações dos objetos. Quando foi ali meados já de janeiro, né, ele mesmo comenta que o NORAD, né, responsável ali pela monitoração, né, dos Estados Unidos através de satélites em várias partes do globo terrestre,
Sim.
presenciaram, né, essa manifestação muito intensa já no sul de Minas Gerais e alertaram as Forças Armadas brasileiras, acredito que é a Defesa Aérea. E aí já ficaram meio que espertos ali de prontidão. É quando foi no dia 13 de janeiro de 96, na madrugada do dia de janeiro, por volta de 1 hora da manhã, o casal de fazendeiros Seurico e Dona Oralina, eles estavam já meio que já preparando para dormir. E aí a Dona Oralina, ela escutou os gados ali da fazenda fazendo um barulho, né, meio atípico. Ela abriu a janela para ver o que que era, que os gados estavam agitados. E segundo ela, observou um objeto, formato de um submarino, de um charuto, de um micro-ônibus, mais ou menos submarino, voando lentamente, né? E aí ela chamou o seu marido Eurico, que já estava quase dormindo. Ele levantou, foi até a janela e observaram esse objeto por cerca de 40 minutos, né? E soltando uma espécie de uma fumaça, segundo o relato deles, né? Ele, inclusive, comenta que essa fumaça parecia que tinha como se fosse aquelas serpentinas que às vezes coloca, por exemplo, sabe, no ventilador e fica, né, voando, né, ali. E esse objeto sumiu no horizonte, né, segundo ali, depois dos 40 minutos. No mesmo dia 13 de janeiro, por volta das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o piloto de ultraleves Carlos de Souza, ele estava indo para um campeonato, né, de ultraleve, e no momento que ele estava passando na região da Fernão Dias, ali no quilômetro 744, ele observa, né, um objeto, um charuto no cilíndrico, né, nas palavras dele, fosco, né, meio prateado, soltando também uma fumaça. E aparentemente estava voando baixo, né, um pouco acima da copa das árvores que tinham ali na rodovia, que eram eucaliptos, né? E ele viu quando esse objeto atravessou ali mais ou menos a estrada do sentido, por exemplo, sentido São Paulo e sentido BH, né? Ele passou duas pistas e aí estava meio que posição de queda. O Carlos percebeu isso, segundo ele, disse que ele fez o retorno, né? Deu retorno ali na Fernão Dias e tentou de adentrar a uma estradinha de terra que ele ia tentar ver, que na cabeça dele daria a posição de onde esse objeto teria se acidentado, ou aparentemente estava com problemas, né? E aí, no momento que ele relata que ele vai ali, se dirige, no momento que ele entra nessa estrada de terra, cerca ali de uns 7 minutos, até chegar a um pasto, que é um pasto grande, fica na propriedade da fazenda Maioline, ele observa vários fragmentos, já o objeto já teria se acidentado, e ele observa vários fragmentos, né, nesse pasto. Ele sai do carro, no momento que ele começa a andar, no início ali na beirada do pasto até o meio, ele nota esses fragmentos, inclusive ele pega um deles na mão, e aí ele abre, né, segundo ele amassa, aliás, e daí quando ele solta, diz que o seu fragmento ele volta ao normal, né? Nesse momento ele também menciona um cheiro muito forte de amoníaco, no qual até não dava muito, dificultava ele a andar um pouco mais para frente devido o cheiro de amônia que queimava até os olhos dele. Foi aí, segundo esse relato que nós gravamos com ele em 2018, ele comenta que logo depois chegaram vários veículos, né, militares da ESA, Escola Sargento das Armas, ali do Exército, e uma ambulância camuflada também, já foram já adentrando no pasto. Um determinado militar chegou nele, né, tirou isso da mão dele e falou: sai daqui, né, vai embora, você não tem nada a ver com isso, é questão do governo brasileiro, questão de segurança nacional. Ele foi, né, saiu, foi muito assustado. A princípio, segundo o relato dele, ele comenta que nunca imaginou que se tratava ali naquele momento de uma nave extraterrestre. Ele achou que era um avião de pequeno porte. E aí ele sai, né, meio ali atordoado daquela questão, e retorna a Fernão Dias e para num próximo, um posto próximo ali, né, um posto de gasolina. Aí ele sai do carro, vai dentro da conveniência tomar um café ou ir no banheiro. No momento que ele está retornando para o carro, ele diz que para um Opala preto, né, meio azul escuro. E aí saem dois homens, né, trajados de ternos, né, bem altos assim, e começam a falar: "O senhor é o Carlos de Souza?" Ele fala: "Pois não." Fala assim: "O senhor é o fulano de tal, o senhor mora na rua tal, é casado com a fulana de tal, seus pais são tais pessoas." Ele assustou demais. Ele falou: "Nossa, mas aconteceu alguma coisa, algum problema?" Aí a pessoa fala: "Não, não, olha, o que você viu agora, recentemente, a gente instruiu você a não falar nada, você não viu nada, para não trazer problemas para você e tal." Ele ficou muito assustado. Ele fala que daí ele entrou no carro, né? E em vez de ele ir para o evento de ultraleves, ele voltou para São Paulo, ele retornou, contou para a esposa isso, e aí eles resolveram, naquela data do dia 3 ali, ficarem quietos praticamente até outubro de 1996, quando ele procura o Claudir Covo em São Paulo e relata este acontecimento e leva os ufólogos em outubro de 96, para averiguar esse passo, essa fazenda Maiolini, né? Então, vamos lá, voltando, né? Então, isso teria sido no dia 13 de janeiro. No dia 20 de janeiro, já, por volta das 8h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros, ele recebe uma ligação de populares ali do bairro Jardim Andere, reportando um bicho estranho numa mata que tem ali no bairro Jardim Andere. Essa criatura estava para baixo do barranco, na mata, um pouco longe, né, da vista deles, mas eles conseguiram observar, tanto que alguns deles até atacaram pedra, né, nesse bicho tal. E aí o Corpo de Bombeiros foi acionado, né, às 8h30, foi repassado via rádio para outros bombeiros que estavam próximos à localidade, no qual eles teriam ido até a esse local e teriam feito a captura da primeira criatura que estava ali na parte da manhã, né? Tô contando bem resumidamente, depois a gente pode tentar de adentrar nos detalhes e nas informações interessantes que a gente conseguiu recentemente. Bom, aí, nesse mesmo dia, há um testemunho de informante que no período ali, entre um pouco depois do almoço, foram vistos, né, alguns militares com fuzil FOL entrando novamente próximo a essa mata, e foi escutado um tiro de fuzil FOL. Então, acredita-se que teria sido capturado uma ou duas criaturas ali neste momento, porque teve também algumas testemunhas ali oculares que viram eles saindo com uma rede, né? Isso a parte do exército, né? Bom, no mesmo dia ali, isso seria um pouco depois, acho que por volta ali das 13, 14 horas, quando é por volta das 15h30, as três meninas, né, conhecidas, a Liliane Silva, Valquíria Silva e Kátia Xavier, elas estavam voltando, né, de um trabalho que elas estavam realizando numa casa de família. E aí, no momento que elas estavam passando próximo, foram cortar caminho pelo terreno baldio, a Liliane estava um pouquinho mais à frente ali, o mato já um pouco assim, estava um pouco alto. E elas na hora que a Liliane olha assim para o lado esquerdo, né, ela fala, rente ao muro, ela fala: "Gente, olha ali, essa criatura." Ela descreve que ela estava agachada com as mãos entre as pernas, só que com a cabeça virada para o muro. Mas quando ela menciona: "A gente, olha ali," essa criatura, ela olha, né, ela vira o rosto, a cabeça, e olha diretamente onde elas conseguiram observar a face dessa criatura, né, no qual é descrito sobre os olhos bem grandes, né, vermelhos, né, três protuberâncias na face, as veias muito saltadas como se fosse ali do pescoço, dos braços e das pernas, e como se tivesse um óleo, uma vaselina, uma graxa que elas teriam observado no momento. Neste momento, elas, né, ficaram em choque, começaram a correr, inclusive estavam portando algumas sacolas, né, essas sacolas caíram, e a Kátia, que foi a pessoa que mais olhou nos olhos dessa criatura e ficou em choque ali no momento, tanto que uma das meninas puxou ela para correr esse terreno baldio que dava, se você descer ele, né, na época, você descia esse terreno através do terreno baldio, você ia dar lá na mata onde teria sido feito o barranco, né, onde teria sido feita a captura da parte da manhã, né? Então elas saíram muito correndo, desesperadas. A Kátia menciona que neste momento que ela olhou nos olhos dessa criatura, ela fala que como se a criatura passasse assim, me ajuda, eu estou sofrendo, um rosto, uma expressão de agonia, né? Bom, elas correndo ali, sentido para a casa das duas, das irmãs Liliane e Valquíria, Dona Luísa, mãe das meninas, ela, segundo o depoimento dela, nesse momento ela já estava preocupada com as meninas devido a um certo atraso. E ela estava na rua, da casa delas ali, perguntando já pelas meninas, estava próxima a uma loja até de roupas ali, residencial do bairro, na mesma rua da casa delas, quando as meninas apareceram, né, totalmente tremendo, chorando, gritando, a Valquíria passando muito mal. Aí foi dizendo: Mamãe, mamãe, a gente viu o demônio, a gente viu o diabo, pelo amor de Deus. E daí a dona Luísa: Mãe, que história é isso de demônio? Vocês estão louca e tal. Aí viram que elas estavam tremendo, foi para casa, deram um copo de água com açúcar para elas. Aí elas estavam já muito em choque. E a dona Luísa, como a Kátia era maior, né, e era de maior de idade na época, e era, de certa forma, era responsável pelas meninas, a dona Luísa falou: Mas o que que é isso que aconteceu? Explica. Ela falou: Não sei, dona Luísa, a gente viu ali um negócio muito estranho, eu não vou voltar lá, não. Ela falou: Não, eu quero voltar lá agora. Ela falou: Não, eu não vou voltar. Ela falou: Não, você vai voltar sim, comigo vai me mostrar o local. Daí eles entraram num carro lá de um vizinho, que se deslocaram para o local. O vizinho estaciona o carro ali na rua, né, próximo ao terreno. A Kátia não sai do carro, ela está muito em choque ainda, aponta para dona Luísa o local ali do carro onde estaria essa criatura. A dona Luísa sai do carro, vai até este local. Quando ela chega próximo ao muro, ela relata que ela sente um cheiro muito forte de amoníaco, né, no qual ficou ali, parece que no olfato dela, durante 2 semanas, de tão forte que era. Só que ela não observou mais nada. Eles olharam praticamente ali em todos os pontos ali do terreno, não viram mais nada, né? Mas ela, inclusive, fala que tinha como se fosse meio que parecia. Ela não sabe descrever se era uma pegada, um negócio estranho, que ficou entre a areia e a mata ali, de onde essa criatura estava, né? Bom, teria sido, né? A dona Luísa volta para acalmar as filhas dela na casa e entender um pouco melhor essa história. Quando no mesmo dia 20, por volta das 17h30, começa uma chuva muito intensa, muito forte em Varginha, que até destelhou casas, quebrou galhos de árvores. Segundo moradores de Varginha, eles reportaram, inclusive, para a gente, que eles nunca viram uma chuva parecida com aquele dia 20, nem anterior a esse dia e nem posterior até os dias de hoje, né? Diz que aquela chuva foi realmente uma chuva histórica que houve na cidade de Varginha. Alguns militares estavam já ali a paisana, né, rondando a localidade. No momento da chuva, alguns deles se molharam, que foi o caso do soldado Marco Lixerese, P2, né, da Polícia Reservada de Minas, e o Eric Lopes. O Marco Lixerese, ele se molha, ele volta para casa muito rápido, se troca de roupa, e aí eles voltam nesse monitoramento, e por volta das 20 horas, eles estão passando próximo até ali a rua do bairro, aliás, próximo à rua do terreno baldio, e algumas ruas, né, depois, e aí ele observa uma criatura, de certa forma, passando próximo ao carro, né, com uma dificuldade. Aí que a gente não tem tantos detalhes em si, a gente não sabe detalhar essa questão. Ele teria descido do carro, de uma certa forma teria pegado essa criatura, colocado no banco de trás do carro. Nesse processo ele teria tido um arranhão, alguma coisa assim, né? E aí ele leva para um hospital, para um pronto de saúde, na verdade um posto de saúde na época, no qual o cabo Eric Lopes, ele na época conhecia um agente ali do posto de saúde. Eles levam ele até lá porque ele conhecia, ele chama esse profissional da saúde. Esse profissional da saúde sai, vai até o carro ali e vê essa criatura e assustou muito, falou: isso aqui a gente não tem capacidade de atender aqui não, né? Para outro local. Aí ele, eu acho que eles, não sei se eles recebem assim, o pedido das autoridades para eles levarem até um outro hospital, que seria o hospital regional. Dali eles se dirigem, né, até o hospital regional, no qual eles teriam entregado essa criatura. E segundo informantes de dentro, lá até do hospital regional, essa criatura teria ido para a parte do subsolo. Dali teria ficado da parte ali entre as 20 e 20 e 30 até 1 da manhã do dia 21 de janeiro, que é a madrugada. No dia 21 de janeiro, essa criatura é retirada do hospital regional, é transferida para o hospital Humanitas, que era um hospital um pouco mais afastado ali do centro da cidade, era mais bem equipado, né? E estrategicamente era melhor, de repente, para eles não terem assim uma aglomeração muito forte do qual tinha no hospital regional. Dali, essa criatura teria permanecido, né, no domingo, dia 21, o dia inteiro. Daí, no, na segunda-feira, dia 22, também até o final da tarde, por volta das 17h30, onde o caminhão do Exército Brasileiro, né, de adentra na parte de trás do hospital e retira essa criatura, transporta ela até a Escola de Sargento das Armas, e dali, no outro dia, é falado para eles que eles tinham que sair às 4 horas da manhã, sentido a Campinas. E aí eles saíram em comboio de 3 caminhões e carros à paisanas do Serviço de Inteligência do Exército, que era os S2, né? E aí se dirigiram até a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, no qual, onde eles chegam lá, né, esses militares que transportaram, eles são liberados, e aí outros militares que estão lá, já uma guarda mais reforçada, assumem esse caminhão e levam esse material que estaria na caçamba, né, lonada, para a Unicamp, para o Hospital das Clínicas na Unicamp, no subsolo, né, numa sala onde foi convocado o legista Obadan Palhares, o doutor Conradinho Metzi, né, um alemão, e mais outros médicos de várias especialidades, né? Então, dali, então esse basicamente seria um enredo dos primeiros dias do caso, né? Aí depois houve, alguns dias depois, 27 dias depois, o Marco Elixirese, ele veio a falecer por questões que o próprio médico achou que foram um laudo totalmente atípico, né? Porque o
O
Marco...
Xerese é aquele que carregou a criatura dentro do carro e foi e se machucou?
Isso, perfeito, Marco Elixirese. E aí ele começa a passar mal, né? E interessante que o Marco Elixirese, ele tinha 23 anos na época, tinha o um corpo físico de atleta. Ele te diz que tinha passado numa prova para servir em Belo Horizonte, né? Com uma patente mais alta. E ele começou a adoecer, adoecer, deu entrada no hospital. Eles ministraram os melhores medicamentos intravenal nele, no qual, segundo o médico Cesário Furtado, Lincoln Furtado, ele comenta que o Marco, ele aparentemente estava com um quadro de pneumonia aguda. Aí eles ministram os melhores medicamentos. Os medicamentos não fazem efeitos, porque há uma bactéria no organismo do Marco que fica imune a esses antibióticos. Ele piora, e aí ele dá entrada no CTI. Menos de 48 horas que ele dá entrada no CTI, ele vem a falecer. Segundo os médicos, eles acharam uma coisa muito estranha, típica, do qual eles não conseguem explicar. Mas no laudo de autópsia, foi dado como septicemia, né? E daí foi meio que falado assim na mídia, as pessoas comentam que ele teria, na verdade, ele teria um pelo encravado na axila esquerda, e no momento que ele foi fazer a remoção, o abscesso desse pelo encravado, o médico, né, Robson, na época que era inclusive lá do quartel, o médico, ele teria não teria esterilizado os instrumentos para retirada desse pelo encravado, e dali teria ocasionado uma infecção, do qual gerou essa questão da imunidade do sistema imunológico do Marco, e ele teria vindo a falecer, né? Essa é a versão contada, na verdade, assim também, um pouco pelos médicos. Mas o próprio a Marta Tavares, irmã do Marco Lixerese, né, ela começou a bater o pé, e porque ela achou muito estranho, porque ela comenta que no dia que o Marco faleceu, o médico próprio lá né, do quartel já queria enterrar ele e não queria nem que fizesse velório. E aí, com muito, ela bateu o pé junto ao outro irmão dela, que hoje já é falecido, para que houvesse o velório. E aí eles tiveram o velório foi. Há um mito na ufologia que fala que o velório dele estava com o caixão lacrado, por causa da contaminação e tal, mas ela disse que isso é mentira, que o caixão dele estava aberto, estava com uma faixa na cabeça, só enrolado, né? Porque acho que na autópsia eles retiraram o cérebro, que é uma coisa normal, que geralmente em autópsia os médicos, se acharem necessário, eles fazem, né? Para fazer uma análise mais completa. E daí, meio que foi um pouco rápido, com meio conturbado, segundo ela, o velório. E dali ele, né, foi enterrado. Bom, foram passando os dias, né, lembrando que a Marta comenta que alguns dias depois desse dia do dia 20 de janeiro da captura, Marco Lixerez, ele tinha uma outra atividade, né? Ele era taxista também nas horas vagas e ele ficava num ponto de táxi. Foi quando a Marta estava passando pelo ponto de táxi, parou e perguntou para ele, falou: "Ô, Marco, a gente já tá escutando um buchicho aí, que houve um negócio estranho aí, que a polícia capturou e tal, sabendo de alguma coisa?" Ele não comenta nada, fala assim: "Ó, a única coisa que eu sei, assim, a única coisa que eu falo é que vai dar pano pelas mangas." Então só foi ele teria comentado com ela, né? E mais nada, assim, até ele passar mal. Mas mesmo assim, no hospital, ele não teria confidencializado nem ao médico e nem a ela sobre a captura que ele teria feito, né? Então esse seria o evento do Marco Lixerese, bem resumido.
Certo.
Aí vamos lá para o dia para ter em abril de 96, né? Uma senhora chamada Terezinha Clef, e seu marido, que era vereador, eles estavam foram numa festa no restaurante do zoológico da cidade de Varginha. Foi quando a dona Terezinha sai na varanda ali do zoológico desse restaurante para fumar um cigarro, e segundo ela diz que observa ali rente também a um como se fosse a um local no canto, assim, uma criatura descrita, com as mesmas características descritas pelas meninas, só que com uma diferença: estava com um capacete amarelo, né, e olhos bem vermelhos e tal. Dali ela volta para dentro também meio que em choque, fala com o marido que quer ir embora. O marido não entende, mas, né, falou: "Então vamos embora." E no momento que eles estão voltando para casa, ela conta essa história para ele. E aí depois acho que ela comentou com os ufólogos e se tornou público o relato dela. E quando foi, acho que no final de abril para maio já, a dona Luísa Silva, mãe das duas meninas, Liliane e Valquíria, elas recebem uma visita de quatro homens, assim, segundo elas, estranhos, que foram trajados de terno. Oferece uma quantia em dinheiro para elas na casa delas lá, para que... Primeiro pergunto: "Qual que é o seu sonho de vocês?" e tal. Começa a fazer perguntas desse tipo, e elas não entendem nada. Aí diz que um fala assim: "A gente gostaria que você, se você, se vocês toparem gravar, para as suas filhas gravarem e dizerem que não foi ET que elas viram, falar que foi qualquer outra coisa menos extraterrestre, esta mala de dinheiro que está aqui agora, a gente vai lhe dar, né?" Daí diz que um rapaz abriu rapidamente uma maleta, assim, ela fala que vê um dinheiro verde e fecha bem rápido, né? Então aí ela falou: "Moço, como que eu vou mentir, que eu não sei nem o que que minhas filhas viu, como que eu vou falar, gravar isso?" Ela falou assim: "Não, a senhora pensa, que depois a gente entra em contato, né?" Aí, se eu não me engano, depois ela relatou isso aos ufólogos da época, logo em seguida. Aí já divulgaram essa questão, aí os homens não voltaram mais, né? Nem não entraram mais em contato, não teria mais entrado em contato, né? Então, praticamente esse foi, assim, bem resumido a cronologia do caso. Acho que eu já falei bastante.
Não, ficou bem legal, né? tu conseguiu pincelar bem ali o caso, né? São alguns pontos ali são um pouco desconhecidos do público geral, né? Principalmente os casos ali do dia 13, né? Que não são tantas pessoas que têm conhecimento, que é bem interessante, inclusive a respeito do material, a respeito do próprio modus operandi que os militares tomaram ali em volta desse caso e da aparição, né, dos homens de preto, né?
Sim, é interessante frisar, né, que Buda, que na verdade, o dia 13 a gente é colocado, porque assim, no, na história oficial do caso, o avistamento dos caseiros ali da fazenda, do seu Eurico Doralina, eles colocaram como madrugada do dia 20 de janeiro, de 19 para 20. Só que, na verdade, eles não lembravam direito a data desse avistamento. Foi colocado um dia anterior ao dia do avistamento das meninas. Mas, segundo o Carlos de Souza, ele teria certeza que o dia que ele viu teria tido esse acontecimento com ele teria sido no dia 13 de janeiro. Então, na verdade, há ainda uma dúvida se realmente foi no dia 13 o avistamento do casal ou realmente na madrugada do dia 20. Né? E se fosse aí, se a gente estaria falando de outros objetos, de repente até dois, um que eles
Certo.
viram e outro que o Carlos, né, que teria se acidentado também devido àquela grande manifestação de OVNIs que estavam no espaço aéreo naquela época. Então, só para frisar isso.
João Marcelo, tu podes explicar para a gente mais ou menos todos esses personagens, né, que aparecem na história nesse laudo aí que o Marcão passou para a gente. Essas testemunhas, né? Quantas assim ou quais vocês conseguiram ter acesso e conversar a respeito dessa passagem, desse caso ufológico?
Quase todas as testemunhas que estariam envolvidas nesse acobertamento, tanto por parte do Exército, da Polícia Militar de Minas, do Corpo de Bombeiros de Minas, testemunhas dos hospitais, nós fomos atrás de todas elas. O General Lima, que era comandante da ESA, o Coronel Olímpio, o Capitão Ramírez, o Tenente Tibério, Sargento Pedrosa, os motoristas, né? Wilber, Cirilo, Vassalo, Ricardo Demelo, o comandante dos bombeiros da época, o Major Maciel. Eu conversei com ele na casa dele durante 2 horas em Belo Horizonte, hoje é coronel da reserva, soldado Nivaldo do Corpo de Bombeiros, Sargento Palhares, o Corpo de Bombeiros, Sargento Bernardes, nós fomos atrás de todos eles. Quase todos negam participação dessa história.
Certo.
Só que, por outro lado, a gente localizou testemunhas novas que corroboram o que aconteceu na época e que citam fatos novos. Por exemplo, o Marco Leal entrevistou um morador do bairro Jardim Andere, que na época ele tinha 14 anos e ele morava um pouco abaixo da Rua Suécia, que teria sido o local da primeira captura da manhã. Ele fala que ele viu, uns 50 metros abaixo de uma linha férrea desativada, na manhã do dia 20 de janeiro, uma área isolada pelo Exército Brasileiro e alguma coisa sendo transportada num saco e ninguém podia chegar perto. A gente localizou também um militar do Corpo de Bombeiros, reformado, ex-militar, né? Que ele fala que ele estava no Jardim Andere na manhã do dia 20, e aí, de forma inédita e histórica, ele confirma, foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros confirmou isso, em mais de 20 anos, ele confirma que pelo menos uma ligação houve para a central do Corpo de Bombeiros de Varginha por volta de 9 horas da manhã. Na ligação, alguém dizia, chamava os bombeiros até o bairro Jardim Andere, porque, segundo o reclamante, haveria um bicho estranho, alguma coisa estranha andando pelo bairro. Vale lembrar que naquela época o bairro tinha pouquíssimas casas, eram lotes, terrenos desocupados, né?
Certo.
Esse chamado, segundo esse bombeiro, foi passado via rádio da central para ele, que estava junto com outros dois bombeiros no Jardim Andere. Aí a gente conversou com ele, o Marcão Jordano, a gente perguntou para ele, mas aí o que, que aconteceu? Ele falou assim, a gente recebeu o chamado, procuramos, encontramos. Aí depois ele se corrige, ele fala assim, procuramos, não achamos nada e continuamos podando árvore, que era o nosso serviço. A gente conversou também com o filho de um brigadeiro da aeronáutica, e esse filho desse brigadeiro alega que o pai contou para ele que ele estava no avião cargueiro da Força Aérea Brasileira que teria transportado uma dessas criaturas com destino aos Estados Unidos.
Ah, então a gente tem uma testemunha que liga já um transporte de alguma coisa, seja o que for, para os Estados Unidos.
Não, ele fala que era uma das criaturas que foi capturada.
Ele
confidenciou isso para o filho, para a família, para amigos mais próximos. Para a gente, ele não aceitou conversar, não. A gente localizou também, recentemente, um funcionário de um médico do Hospital Humanitas de Varginha. O médico confidenciou para esse funcionário, ele trabalhou para o médico, a esposa dele trabalhou para o médico, que ele realmente examinou uma criatura estranha no Hospital Humanitas na época. É um médico muito conhecido em Varginha. Mas quem de testemunhas... A gente conversou também, o Marcão localizou uma pessoa que tinha um cargo muito importante no sul de Minas na época. Essa pessoa alega que viu a área isolada perto do Hospital Humanitas. Ele conhecia, inclusive, alega que conhecia o General Lima. E essa pessoa teria uma foto da criatura. Ela teria mostrado essa foto para duas pessoas de cidades diferentes que não se conhecem. E a gente conversou com ela, ela meio que desconversou, falou que tinha isso mesmo, mas que tinha que procurar. E após esse primeiro encontro, ela, infelizmente, ela, como acontece com outras testemunhas, ela sumiu, né? Não quer mais papo. A gente conversou também com um funcionário do hospital regional que confirma que o exército esteve no hospital regional, que durante algumas horas teve ala isolada. Ele fala que ele estava ao lado de um médico quando esse médico estava dando uma entrevista para a Globo. Ele fala que o que esse médico falou para a Globo era tudo mentira. E ele alega que ele foi pressionado, foi intimidado, que... E é uma pessoa que conversou com a gente em duas ocasiões, ele ficou de dar mais detalhes no terceiro encontro, também é uma pessoa que sumiu. Nós fomos na casa dele em Varginha, e os vizinhos disseram que ele estava lá e ele não quis nos receber. A gente também, por exemplo, pouca gente sabe, né? Uma testemunha importante do caso, o doutor Fernando Eugênio do Prado, na época fui eu que localizei. Ele, resumidamente, alega que ele não contou isso para o ufólogo, mas ele contou para um médico que conversou com a gente. Ele fala que ele estava no plantão no hospital regional, naquele fatídico dia 20, e que ele viu uma criatura estranha deitada numa maca e sendo examinada por médicos que ele disse que eram de fora e que tinha uma segurança reforçada, que tinha pessoas da Polícia Militar de Minas, do Exército, e que não foi permitido a ele se aproximar. A gente localizou também que vai ser entrevistado no momento oportuno, um cientista da Unicamp, que teria feito parte da equipe, que teria examinado a criatura. Esse cientista, na época, já era um PhD, e ele teria tido, segundo informações que surgiram na época, ele teria tido uma interação com uma dessas criaturas, que estava sendo examinada viva na Unicamp. Ele teria tido uma interação, mas essa interação não foi verbalizada. É meio que uma... entre aspas, né? uma comunicação, vamos dizer assim, telepática.
Telepática, entendeu? Entendo.
Isso, ele essa interação, um médico também alega que ocorreu isso no hospital regional, que seria o doutor Ovair Mota, só que o doutor Ovair Mota fala que não foi ele, que foi um amigo dele, mas a maioria dos ufólogos acreditam que tenha sido ele mesmo, Ovair Mota, que é um médico conhecido de Varginha. E E é isso, a investigação, são muitas testemunhas. É uma que eu esqueci de citar, uma testemunha muito importante, é um oficial da reserva que ele fala da chegada do comboio na SpaceX. Ele fala que esse comboio chegou com as caixas, com as criaturas da ESA, que tinha uma segurança reforçada, e que logo depois essas caixas foram enviadas para a Unicamp, e que ele fala que em maio houve a visita de vários generais à SpaceX, que depois eles teriam ido até a Unicamp para examinar, ver pelo menos uma dessas criaturas que ainda estaria na Unicamp, porque depois elas teriam sido entregues para os Estados Unidos, conforme até houve relato na época nesse sentido do motorista particular, né, do Dr. Badan Palhares. A gente tentou uma aproximação com o Dr. Badan, ele fala que isso tudo é fantasia, não aceita falar sobre isso. Um outro cientista que teria feito parte da autópsia junto com o Badan é o Dr. Konradin Metz, já citado aí pelo Marco Leal. O Marco Leal fez uma entrevista histórica com ele ao lado lá do Hospital das Clínicas da Unicamp. E ele nega veementemente essa que tenha participado. Ele acha que... Ele até gosta do assunto, acredita que existe a vida fora da Terra, ele demonstra interesse por ufologia, mas ele acha que, por ele ter uma fisionomia muito, vamos dizer assim, comum, ele possa ter sido confundido com outra pessoa. Entendeu? Ele fala que ele meio que entrou de gaiato nessa história. É, uma outra pessoa que gravou uma entrevista histórica para a gente foi o soldado Ricardo de Mello, né, que seria um dos motoristas do comboio que teria retirado a criatura já morta do Humanitas. Ele também nega essa história. Então, quer dizer, a gente tem testemunhos interessantes que confirma a história, e tem testemunhos que eu particularmente acho igualmente interessantes, que contestam os fatos que são alegados pelos ufólogos, entendeu?
A versão oficial que saiu na época, né, ela foi qual? A respeito do que seria, do que teria acontecido.
Então, oficialmente existem só duas documentações produzidas pelo Exército sobre esse caso, o Buda. Uma foi a UIPM, que foi concluído pela ESA em 97, o PM concluiu que as meninas viram um cidadão que é conhecido sob a alcunha de Mudinho, que tem problemas mentais, que fica muito tempo agachado. Diz que ele, devido à escola, mudou a chuva de horário, porque a chuva foi no fim da tarde, as meninas viram no meio da tarde, né? Fala que provavelmente as meninas viram esse Mudinho sujo de barro por causa da chuva, e que confundiram o Mudinho com uma criatura estranha. Em 2009, houve um requerimento foram feitos questionamentos ao Exército por parte do deputado Chico Alencar. O Exército respondeu e negou também que tenha ocorrido isso, que tenha escondido qualquer coisa dessa natureza. Mais recentemente, eu, Marcão Jordano, a gente conseguiu, após muita insistência, que o coronel Olímpio Vanderlei dos Santos, que teria comandado tudo isso na época, ele aceitou responder 15 perguntas nossas, feitas por aplicativo de celular.
Sim.
Ele também nega que tenha acontecido isso, ele fala que se aconteceu, não houve participação dele. Porém, ele diz, numa das perguntas, ele diz o seguinte, que ele, como militar exemplar, disciplinado, se tivesse ocorrido algo dessa natureza, e se fosse ordenado a ele que se tivesse mantido o sigilo, ele cumpriria as ordens como bom militar. Mas ele disse que nada disso aconteceu. Ele, a princípio, ele havia concordado em conversar com a gente pessoalmente, em duas ou três ocasiões, só que ele desistia na hora H.
Certo.
Mas ele, a gente até agradece ele aqui, né, Marco? Ele foi muito educado, cortês com a gente, e ele, de forma histórica também, né, ele respondeu a essas perguntas, porque as pessoas questionam muita gente, né, Marco? Ah, tem novidade, tem novidade. Tudo isso daqui que eu estou relatando aqui nos últimos 5, 10 minutos são coisas novas que a gente conseguiu, entendeu?
Uhum.
A gente conseguiu, por exemplo, a escala de serviço dos bombeiros do dia 20. Ninguém tinha, a gente conseguiu, com o oficial da reserva dos bombeiros. E,
baita documento.
Assim, a investigação continua. O que a gente faz é isso, a gente vai atrás de testemunhas, a gente acredita que esteve muito perto de uma foto, né, Marcão? E conforme a gente agora recentemente Marcão localizou uma outra testemunha muito interessante que corrobora coisas da época, só que a gente, não, infelizmente, não pode divulgar aqui agora para não atrapalhar a investigação.
Certo.
Mas, assim, a investigação continua e, no momento, conforme a gente for investigando, apurando as coisas, no momento oportuno, tudo a gente compartilha de graça. A gente não esconde informação nenhuma, entendeu? Tudo é compartilhado gratuitamente.
O João, o Marcão, a respeito da chegada ali dos dois casos desses homens, né? Pedindo para não falar ou para dizer que era outra coisa, tanto no dia 13 ali, quanto alguns dias depois ali, para as três meninas e para a mãe delas ali. Isso ali seria a presença dos homens de preto? Qual é a versão mais aceita hoje por vocês?
Quer responder, Marcão?
Pode falar, João. Pode comentar.
Responda aí, já falei muito, né?
Então, quanto a essa visita dos quatro homens, né, de preto ali, eles, na verdade, depois o segundo informações dos ufólogos, né, da época que investigaram o caso, acredita-se que esses, na verdade, esses homens, eles eram de uma emissora concorrente da Rede Globo. Né, e eram pastores e tal, que teriam ido lá justamente para fazer essa oferta, para que, de certa forma, havia aquela concorrência entre essa emissora e a Rede Globo, né? E dali ali eles teriam oferecido dinheiro para as meninas ali, justamente para eles terem uma exclusiva e tentar acabar com o caso, descredibilizar o caso, porque o início do caso Varginha se deu ao avistamento dessas três meninas, né, que foi o ponto-chave, e depois que começou uma série de investigações, onde culminou aí nos 40%, vamos dizer assim, de tudo que ocorreu, o que se sabe, né, do caso Varginha, de tudo que se ocorreu lá. Uma das coisas que a dona Luísa comenta é que no momento que diz que um falava, né, ela percebeu que um traduziu, ela não sabe dizer a língua que era, né, ela acredita que poderia ser em inglês mesmo, uma palavra para um outro desses homens. Também um só anotava, né, anotava numa prancheta, assim, acho que as falas que eram falados lá, e um outro também que não falava nada. Tipo, daí depois eles saíram num carro preto, né, também. Então, mas assim, a ideia, na verdade, de quem seria, na verdade, que eles não seriam realmente agentes do governo, homens de preto, e sim pastores de uma igreja que se passaram ali, né, por uma situação meio assim misteriosa, para tentar, de repente, denegrir o caso, porque na época a emissora, né, concorrente estava assim com um pico muito alto de audiência, né?
Eu lembro que essa emissora ela tinha o programa do o programa do Ratinho, né? Que era talvez a personalidade que mais achincalhou o caso ao vivo, assim, né? Mais fez piada, né?
Muito boa observação, verdade mesmo, na época.
Então talvez corrobora com essa informação. Mas aí só separando os dois dias, né? Quem teria aparecido para as meninas ali seriam talvez um grupo de pastores dessa igreja. Mas no caso do cara do Ultraleve, que apareceu duas figuras ali no posto de gasolina, também vocês acham que seriam pastores ou aí teriam um envolvimento do governo?
Pode
Não,
falar, Ju.
no caso do Carlos de Souza, o caso de Souza é o seguinte: ele alega que ele chegou no local onde teria caído o objeto, na Fazenda Maiori, nas margens da BR Fernão Dias.
Ok.
BR Fernão Dias, sentido São Paulo BH, na altura do quilômetro 746. Ele foi rispidamente retirado do local, ele alega, por um militar do Exército.
Certo.
Ele fala que ele até passou mal por causa do cheiro de amoníaco, que ele nem conseguia enxergar direito, que ele, logo que ele saiu da fazenda, ele parou o carro e ele vomitou na beira da estrada, saiu do carro para vomitar, porque ele estava passando mal. Ele parou num posto de gasolina perto e foi no banheiro. Quando ele estava voltando, foi abordado por essas pessoas numa Opala. A gente acredita que eram pessoas da inteligência do Exército ou da Força Aérea. E pela placa do carro dele, teriam puxado via rádio os dados dele, que é onde o militar que o abordou falou assim: ó, seu nome é tal, você mora em tal lugar e não fale nada. E aí ele resolveu sair de cena. Alguns meses depois, ele procura o Claudeir Covo em São Paulo. E ele dá o depoimento para o Claudeir Covo. Aí, na semana seguinte, ele é levado pelo Claudeir Covo até lá o local, é gravada uma entrevista com ele lá no local. E, resumidamente, é isso. No caso do Carlos de Sousa, no caso da Dona Luísa, seriam pastores de uma igreja, dono de um canal de TV, nem precisa falar qual canal que era. E, no caso da Dona Luísa, seriam os pastores. No caso do Carlos de Sousa, seriam militares da inteligência ou pelo que ele relata, seria da aeronáutica. Seria um Opala, pelo que ele relata, os detalhes que ele fala do Opala, seria um Opala da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira.
Certo. Ah, esse local ali da queda, dessa queda, né? Desse wreckage ali na altura da Fernandias ali. Ah, vocês chegaram a visitar? Conseguiram levar algum detector de metal, alguma coisa assim? Provavelmente não tem mais nada, mas chegaram
Não,
a fazer alguma investigação?
na época, isso foi no dia 13 de janeiro, né? Em outubro de 13 de janeiro de 96. Em outubro de 96, eu estava lá em Varginha, tinha uns 30, mais ou menos uns 30 ufólogos de várias partes do Brasil com dois detectores de metais. Eu estava nesse dia que foi feita uma varredura na fazenda. Quer dizer, mais ou menos 10 meses depois.
Certo.
Não foi achado nada. Foi achado é sinal de que a terra tenha sido revolvida, mexida. Porque o que se alega na época é que os militares fizeram um pente fino. O Carlos de Sousa diz isso, né? E tem relatos também de militares lá dentro da ESA que alegam que viram fragmentos metálicos na caçamba de caminhões do Exército Brasileiro. E também tem relatos da chegada desses fragmentos lá no na época o CTA, né? Hoje DCTA, da Aeronáutica em São José dos Campos, que é outro local que tem também instalações, tem subsolos, entendeu? O Marco pode dar mais detalhes, porque ele esteve também na fazenda e ele sabe mais da questão dos metais lá em São José dos Campos.
É bem interessante ali. Eu acho que, mesmo fazendo pente fino a aeronáutica, os militares, no caso, acredito que talvez alguma coisa possa ser encontrada ali na fazenda, né, ô Marco? E também até na mata ali, né? Já que a gente teve esses relatos de tiros, né? Até não sei se foi feita alguma investigação nas matas em volta ali do bairro Jardim Anderê, ali, Andere, ali perto da casa das três meninas. Até acho que seria talvez interessante.
Não, na época foi feita essa busca ali no local ali da primeira captura, que é um barranco abaixo da Rua Suécia. Não foi achado nada, metal, nada. Na verdade, a gente não tem, né, o Marcão, a gente não tem a certeza de como essas criaturas chegaram até o Jardim André. Eu me lembro que na época numa das vezes que eu estive lá em Varginha, o já falecido saudoso Claudeir Covo, ele me disse que, segundo informantes militares disseram para ele que as criaturas teriam andado muito até chegar no Jardim André. O
Que é
fato é que se
longe isso, né?
não, são alguns quilômetros. O fato é que se você traçar uma linha reta ali entre o local da queda e o Jardim André, não é tão. Não é tão longe. Se especulou na época que poderiam ter ido pelo rio. E uma coisa que é muito abordada no livro do Birajara, que é o primeiro livro que foi escrito sobre o caso, ele entrevistou inclusive biólogos, zoólogos, geneticistas. Pelas características da criatura, se levantou a possibilidade de serem criaturas aquáticas, por causa da compleição do formato dos olhos para fora. veias saltadas, a pele oleosa, uma espécie de membrana entre os dedos, né? Uhum. E porque o Carlos de Souza, quando ele chega no local, ele fala que tinha um cheiro de aquário, cheiro de água podre, local uhum. que seria o local da queda. E há uma explicação, que agora eu não lembro assim, de todos os detalhes, se quiser depois eu te passo, a amônia teria a ver com, se não me engano, com a metabolização de nitrogênio, uma coisa que parece que é comum nos anfíbios. Uhum. E haveria meio que uma explicação, se as criaturas, caso aquela explicação, que é especulação, né? Se as criaturas fossem aquáticas, faria sentido esse odor de amônia, entendeu?
Faria sentido serem anfíbias, né, também, pela posição que uma delas foi encontrada, né, com a mão entre as pernas ali, como um sapo, né?
Isso, e também porque na época surgiram informações de que uma dessas criaturas estaria dentro da ESA, viva, sendo mantida numa espécie de aquário, e que existia até um vídeo mostrando isso. Eu me lembro que eu participei de uma reunião histórica na Varginha, 4 de maio de 96, onde estavam ufólogos do Brasil todo, onde foi divulgado pela primeira vez o nome dos militares para a mídia. Nessa reunião, uma pessoa se apresentou lá e ele relata essa questão da criatura no aquário, de que existiria um vídeo que uma pessoa próxima a ele teria visto esse vídeo, teria ficado muito impressionado. E a gente sabe que provavelmente existem vídeos. Uhum. Vídeos, existem fotos. Infelizmente, a gente não conseguiu botar a mão nesse material ainda, né?
Algum outro caso no mundo, no Brasil, envolvendo seres parecidos com esse do caso Varginha? Nesse caso, assim, dessas questões da amônia, do ambiente aquático, de membranas, da cabeça com os chifres, né? Algo, a cor marrom, né? Alguma criatura em outro manifestação ufológica teria sido parecido com esse caso?
Quer responder, Marcão?
Não, pode responder depois. Ontem eu li um caso mais ou menos parecido, assim, de certa forma, na questão de amônia e dos seres serem marrons. Mas pode comentar, João.
Uhum. Buda, assim, eu, pelo menos, dentro do meu conhecimento da ufologia, uma criatura mais ou menos parecida com a de Varginha, eu desconheço. Uhum. Entendeu? Tem, por exemplo, tem uma filmagem de uma senhora que foi feita no México, mais ou menos na mesma época do caso Varginha, Sara Cuevas. Uhum. Mas a filmagem não é muito boa, não dá para definir direito. Tem um outro caso também que foi investigado pelo, se não me engano, pelo Antônio Faleiro, que a pessoa chamou, acho que a criatura até de diabinho, mas há diferenças, entendeu? Eu acho que a criatura é meio que única. Uma vez eu consultei um amigo meu que é PhD em biologia, uhum. e ele, apesar de ser um cientista, né, ele dá aula em 3 universidades, ele é aberto para ufologia. Ele falou que, para ele, como cientista, analisando a complexão, as características da criatura, ele acha, claro, especulando, que faria muito sentido a criatura de Varginha ser uma espécie de hibridização, alguma coisa criada para ser solta no nosso ambiente e executar determinada tarefa. Uma criatura inteligente, mas criada, modificada geneticamente para atuar no nosso ambiente, executar determinada tarefa, para não se expor o que seria o comandante da nave, mas uma espécie, vamos dizer assim, entre aspas, é claro que especulando, viu, gente? Vamos dizer, um androide biológico, uma hibridização. Uma hibridização. Ele acha que... Ele é geneticista. Certo. Ele acha que isso faz muito sentido. E para ele faz muito sentido também essa hipótese levantada no livro do Birajara Rodrigues da criatura ser uma criatura aquática. Para ele faz todo sentido. Ele vê muito sentido nisso, ele como geneticista e como cientista.
Uhum. É bem interessante essa questão, né? Ô Marco, esse outro ser envolvendo amônia e a cor marrom ali, tu tem mais algum dado a respeito dessa leitura que estavas fazendo?
Então, eu estava vendo ontem o grande colega lá, o Cristiano Zoucas, ele mandou para a gente, né? É um caso que aconteceu em New Jersey, no dia 18 de janeiro de 1978, né? Onde também um policial, né, que comenta sobre que ele estava perseguindo um objeto em formato ovalado, né? E aí diz que ele vê, de certa forma, no local próximo ao aeroporto lá da cidade. Né, ele não dá tantos detalhes, mas seria uma criatura que estaria tentando, se eu não me engano, eu não entendi muito bem, mas que estaria tentando de adentrar num dos objetos, e aí ele viu no momento que a criatura, né, na frente do carro, ele disse que disparou 5 tiros. Essa criatura, na verdade, ela teria corrido, e aí ela caiu, teria caído morta alguns quilômetros mais à frente. E aí já algumas agências, né, de inteligência americana já colocaram essa criatura numa caixa também. Daí teria embarcado também num avião, e daí se deslocado. Mas não se tem muito mais informação sobre isso, só que teria acontecido, e que, na verdade, o policial descreve que essa criatura, ela era marrom, com os braços longos, e um cheiro muito, muito, muito forte de amoníaco que ficou também no local onde ela teria caído, né? Então, essa só que parece assim, só a única semelhança seria, né, o amônia e a cor marrom, né? Então, assim, que eu conheça, talvez esse.
Não, interessante. Eu queria saber dos dois, Varginha, a nível mundial na história das nossas das pesquisas ufológicas, quais seriam os três maiores casos do mundo, a respeito de ufologia, de manifestações, de fenômenos, né? E se Varginha está entre eles.
A nível mundial, eu colocaria o caso Varginha. Outros dois de fora do Brasil, eu colocaria o caso Westall, que aconteceu na Austrália, que envolveu dezenas de crianças. E o caso de Voronezh, da Rússia dos anos 80, que eu acho bem interessante também. Mas há outros casos
O caso da
igualmente
Austrália é
interessantes, né?
aquele que as crianças desenharam vários, fizeram vários desenhos dos seres?
Não, porque tem dois casos envolvendo crianças, né? Tem do Westall, que foi nos anos 60, na Austrália, e tem o caso de rua, no, da escola de Yale, do Zimbábue. Esse foi em
Ah, tá.
94,
Sim.
foi investigado, inclusive, pelo Dr. John Mack.
Sim.
Esses dois casos, eles estão muito bem documentados, inclusive recentemente, pelo documentarista americano James Fox. Ele lançou, a gente acredita aí que é um dos maiores, melhores documentários da atualidade, que saiu sobre o fenômeno UFO, muito sério. Ele colocou esse caso da Austrália, né? Vocês podem, para quem estiver ouvindo e quiser conferir, chama O Fenômeno, né? Aqui, The Fenômeno. E inicialmente o caso Varginha era para ter entrado nessa, porque o James, tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2012, 2013 aqui, quando ele veio para filmar com as principais testemunhas do caso Varginha, né? A gente acompanhou ele, mas ele vai deixar para um próximo documentário. Mas esses dois casos, que é o do Aerial School, né, lá da cidade de Rua, em Zimbábue, e esse da Austrália, ele documenta muito bem nesse documentário O Fenômeno, que foi lançado no último dia 6 de outubro de 2020, né? Ela está disponível pela plataforma da Amazon, só que dos Estados Unidos, né? Mas é muito interessante esse documentário. Eu indico a todos.
Esse caso da Rússia que tu citou é aquele da nave que caiu na.
Voronezh, né? Foi no 1986, se não me engano. Foi o seguinte: nessa cidadezinha, numa praça, um objeto teria descido e dele teria saído um gigante, um ciclope, e crianças que estavam ali teriam visto tudo isso. Uma das crianças teria sido desmaterializada pelo ocupante da nave, depois materializada logo em seguida.
Caramba.
E foi um caso que, como estava ocorrendo já a Glasnost, né, a abertura da União Soviética, ele foi
Sim.
noticiado pela mídia do mundo todo, e repórteres do mundo todo. Estava começando a abertura, a dissolução da União Soviética, né? Os repórteres foram lá. Tem até um vídeo no meu canal da TV da Espanha, que a gente legendou, um vídeo de uns 10 minutos, muito interessante, que entrevista as crianças da época, que elas viram. Ufólogos da União Soviética investigaram na época. Teria ficado uma marca a marca do trem de pouso do objeto, né? Um objeto estranho teria ficado no local, teria sido recolhido pelas autoridades para análise. E é bem interessante. O caso de Westall é muito interessante porque dezenas de pessoas viram, inclusive professores, e foi feita uma foto, né? E a militares também da Austrália teria se envolvido na investigação, teria havido acobertamento. Eu até dei a dica para o Marco Leal, que ele conhece, o documentarista do James Fox. Eu falei assim com o Marco: o Marcão já pensou, o James Fox ir lá na Rússia, localizar essas meninas de novo, essas crianças de novo, do caso Voronezh, entrevistar de novo, levar essas crianças de novo lá no local dos eventos, lá nos anos 80, lá na praça? Seria sensacional.
Sensacional, verdade. Mas então a gente consegue classificar o caso Varginha entre uns assim, de longe, entre uns os três maiores casos ufológicos do mundo, muito pela história recente também, né, e pela grande cobertura da mídia que teve na época, né? Porque talvez seja o caso do Brasil, é o caso mais documentado, com certeza, né?
Não, com certeza. O caso Varginha eu considero o número um, né, da ufologia brasileira, né? Eu sou suspeito para falar do caso Varginha, porque eu já conhecia, né, o descobridor do caso, que inclusive nos ajudou demais na investigação, o doutor Birajara Rodrigues. Eu moro pertinho de Varginha. Na época eu tive a felicidade de acompanhar tudo lá de perto. A gente está envolvido aí na investigação desde a época, mais intensamente nos últimos 7 anos. A gente já fez dezenas de viagens aí investigando por Minas Gerais e outros estados, e para mim é fantástico o caso Varginha, né? Se tudo ocorreu conforme se relata, coisas absolutamente fantásticas aconteceram em Varginha em janeiro de 1996, né? São casos interessantes, né? Do Westall na Austrália, Voronezh na Rússia.
Próprio Zimbábue, né?
Isso, tem um caso muito interessante aqui, que ocorreu aqui em Baependi, com o seu Arlindo Gabriel. É bem interessante também. Tem um caso da Operação Prato, né, nos anos 70, que envolveu a investigação oficial da Aeronáutica Brasileira. Teve a noite oficial dos OVNIs, né? Tem um caso muito interessante que ocorreu aqui em Minas, em Cláudio, em 2009, que envolveu a Polícia Militar de Minas. E foi gerado um boletim de ocorrência. Os militares perseguiram um OVNI. Em determinado momento, eles falam que tinha criaturas brilhantes voando sobre um milharal. Isso foi feito um BO, um boletim de ocorrência, e foi feito um comandante da Polícia Militar de Cláudio, que se envolveu nessa história. Ele se chama Eisenhower, Guerke austríaco. Eisenhauer, nome verdadeiro, né? Falsão. Inclusive, ele fez um relatório desse fato para o superior dele. Ele, inclusive, militares da aeronáutica foram na cidade de Cláudio. Pegar o chip, na época, o chip do celular de um militar da polícia, porque esse militar fotografou o OVNI.
Sim.
Só que ele já havia transferido o material do chip para o computador e devolver o chip para ele vazio. A aeronáutica foi questionada quanto a isso, via a lei de acesso à informação, e eles negam, dizem que não há nada quanto a isso, mas eles foram na cidade, entrevistaram testemunhas, pegaram o chip do militar da polícia. A gente acredita, especula que eles, com certeza, o sistema de defesa aérea deve ter detectado esse objeto. As testemunhas falam que é um objeto em formato de losango, que conforme ele passava pela cidade, para quem já viu aquele filme Contatos Imediatos, a energia ia caindo conforme ele sobrevoando
Sim.
os bairros. O comandante da polícia da varanda do apartamento dele, ele viu esse objeto, ele entrou via rádio, comunicou com os comandados dele no quartel da polícia de Cláudio e ordenou que eles averiguassem o que era e perseguissem. E aí começou a perseguição. A polícia perseguiu o objeto. É muito interessante que eles entraram numa estrada de terra, tinha um milharal ao lado. Eles falam que a perseguição termina, isso está no relatório, né? Quando eles chegam numa espécie de lago, um açude. Só que eles foram alguns dias depois e lá não tinha nada disso. Quer dizer, foi alguma coisa que foi projetada para eles, na mente deles, para terminar a perseguição, né? A gente só está especulando, mas é muito interessante esse caso de Cláudio. É um caso recente, de 2009.
Oh, bota recente nisso. Ah, qual seria a região do Brasil mais com maior manifestação ufológica, talvez hoje assim, a grosso modo?
Então, eu acho que o nosso país inteiro, assim, ele é muito rico da casuística ufológica. Vários estados, né, reportam aí a manifestação dos OVNIs. Eu acho que, assim, na minha opinião, tem uma ligação com a questão mineral, do minério, porque geralmente os locais onde eles, assim, têm avistamentos, locais que são rico na questão mineralógica e biodiversidades, né? Biológicas também, de animais, plantas. E então a gente não sabe por quê, mas eu acredito que esses locais atraem esses fenômenos, né? Às vezes os minerais eles devem ter alguma propriedade que ainda assim o homem, né, a gente desconhece e do qual eles utilizam para alguma eficácia, de certa forma, que a gente desconheça, né, ainda. Mas aparentemente sempre é visto em locais onde tem essas grandes incidências de minério, biodiversidade de plantas, bichos, animais, né?
Certo.
Então, e assim, a região muito rica de avistamentos, por exemplo, Minas mesmo, sul de Minas Gerais, interior de Minas, Mato Grosso do Sul, né? Goiás. Aí, se eu for falar, eu vou falar inteiro, assim, por causa desses reportes de testemunhas, né? Moradores, enfim. Bem interessante.
Vamos finalizando aqui, tanto João Marcelo, Marco Leal. Ah, queria que vocês dessem uma palhinha dos suas redes sociais, né? O canal no YouTube, o Instagram, o Twitter, o que vocês quiserem divulgar. E vão se despedindo. Eu vou encerrando aqui o nosso episódio hoje aqui do 57 Minutos, onde entrevistei, né, dois ufólogos, o João Marcelo e o Marco Leal, a respeito aí do fenômeno ufológico do caso Varginha, maior da história do nosso país.
Bom, eu estou envolvido na investigação do caso Varginha, junto com Marco Leal, Jordano Mazzucchi. Eu também estou envolvido, já mexo com legendagem de vídeos, né, de ufologia, palestras, entrevistas, reportagens de TV, documentários. Eu tenho um canal no YouTube, né, o canal João Marcelo, onde eu compartilho gratuitamente esses vídeos. Eu tenho um acervo de uns 4 mil vídeos de ufologia, porque eu coleciono já tem 31 anos.
Caramba.
E eu tenho um canal no YouTube e tenho um Facebook também, é só procurar João Marcelo Marques Rios. E todo dia, quase todo dia, hoje mesmo, a gente joga esses vídeos aí no, nas mídias para divulgar mesmo, difundir o assunto, né? Eu só queria dar um recado final, Buda, que as pessoas investiguem o tema, chequem as fontes, verifiquem as fontes, porque existe uma ufologia séria, mas existe muita invencionice, muita fantasia associada a esse assunto. Eu acho que as pessoas devem sempre ter uma postura assim uma postura, vamos dizer, não vou falar de ceticismo, porque as pessoas confundem a palavra ceticismo, né? A pessoa deve ter uma postura questionadora quanto a isso. Você deve sempre questionar as coisas. Você não deve acreditar em nada, que nem eu falo com o Marcão. E a gente não acredita em nada, a gente investiga, entendeu? Nós somos investigadores. Ufologia não deve ser uma questão de crença, de fé. Ufologia deve ser uma investigação, entendeu? Esse é o recado final que eu queria deixar.
Pô, gostaria de agradecer a oportunidade, André Buda, a você, do seu podcast, né? Ao João Marcelo, grande parceiro de pesquisa, ao também o Jordano Mazzucchi, nosso parceirão lá do Rio Grande do Sul, que está nessa empreitada conosco. E gostaria de deixar aqui as redes sociais, né, para as pessoas que quiserem acessar, saber um pouco mais do nosso trabalho. Também tem o canal, que é o canal Marco Leal, lá no YouTube. Vocês podem encontrar vários vídeos, né, caseiros aí dessas investigações empreitadas ufológicas de campo. Agora, recentemente, daqui a, acho que posterior amanhã ou depois, a gente vai estar postando vídeos novos com entrevistas que nós fizemos com algumas testemunhas do caso Varginha. E gostaria, né, de deixar também o meu site, que é o www.ufoturismo.com.br. Também tem vastas informações ufológicas. E se alguém estiver ouvindo que seja da região do sul de Minas e tenha presenciado alguma coisa em 1996, entre em contato conosco, né, para dar esse relato. A gente mantém anonimamente a identidade dessas pessoas, porque a gente vem percebendo que essas entrevistas, né, a gente às vezes consegue alguma testemunha ocular que, devido ao passado aí dos 25 anos, tenha se envolvido direto e indiretamente com o caso e venha colaborar com as informações. Então, eu agradeço a você, Buda, e parabéns pelo trabalho e até logo próximo. Um grande abraço.
Valeu então, obrigado Marco, obrigado João. Até logo próximo. Eu gostei da saudação. E vamos ficando por aqui. Esse foi o podcast 57 minutos. Hoje, estourando um pouco o tempo, mas por uma boa causa, a causa ufológica, sempre, como disse o João Marcelo, sem crendice, sem achismo, né? Sempre procurando a verdade, porque a verdade está lá fora.
E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.